Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos à presente sessão ordinária nesta manhã de terça-feira, dia 27 de outubro de 2020. Para darmos início aos trabalhos, solicito o vereador Wederson Lopes que faça a aferição do quórum.
Vereador Valdete Fernandes, vereador Pastor Elias, vereadora Eline Rosa, vereadora Thaís Souza, vereador João Feitosa, vereador Jean Carlos, vereador Lisieiro Zé Borges, vereador Teles Júnior, vereador Leandro Ribeiro, vereador Wederson Lopes. Quórum suficiente, senhor presidente.
Também registrando a presença do vereador Lisieiro. Não sei se Vossa Excelência falou.
Falei.
Estava aqui desatento. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão. Solicito o vereador Teles Júnior que faça a leitura do texto bíblico.
Sejamos, pois, imitadores do Senhor, como convém aos amados filhos seus. Feliz é todo aquele que não anda conforme os conselhos dos perversos, que não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-se, mas encontra seu prazer na lei de Deus e a medita, dia e noite, sem cessar. Eis que ele é semelhante a uma árvore que à beira da torrente está plantada. Ela sempre dá seus frutos a seu tempo. E jamais as suas folhas vão murchar. Eis que tudo o que ele faz vai prosperar. Mas bem outra é a sorte dos perversos. Ao contrário, são iguais à palha seca, espalhada e dispersada pelo vento. Pois Deus vigia o caminho dos eleitos, mas a estrada dos malvados leva à morte. Salmo de número 1.
Obrigado, vereador Teles Júnior. Na sequência, solicito o vereador Wederson Lopes que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Síntese da ata da 70ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 26 dias do mês de outubro de 2020, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado para o Wederson Lopes, Luiz Lacerda, Teles Júnior e João da Luz, a hora determinada. O senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese ata anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. O senhor presidente convidou para se assentar junto à mesa diretora o presidente eleito do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, Lamartine Moreira Júnior. Usar a palavra o vereador Wederson Lopes e o senhor Lamartine Moreira Júnior. A sessão foi suspensa para entrega de moção de aplauso ao presidente eleito do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, senhor Lamartine Moreira Júnior, por iniciativa do vereador Wederson Lopes. No grande expediente, usou a palavra o vereador Fernando Paiva. A sessão foi suspensa para entrega de moção de aplauso aos policiais penais que atua no Presídio Regional de Anápolis, por iniciativa do vereador Fernando Paiva. Usou a palavra também o vereador João Feitosa. Sessão foi suspensa para entrega de moções de aplauso aos eletricistas padrão, por iniciativa do vereador João Feitosa. Usou a palavra ainda o vereador Pastor Elias. Na ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes, constatado o quórum suficiente. Usar a palavra pela ordem dos vereadores Jackson Charles e Pastor Elias. Houve votação de projetos, em única votação, veto 229/2019. De autoria do prefeito, veto total do projeto de lei 092/2019, de 22 de outubro de 2019, que dispõe sobre o fornecimento do vale medicamento, autorização para usuário de medicamento que estejam temporariamente em falta na rede municipal de Anápolis. Vereador Jean Carlos, deferido pedido de vista ao vereador Jackson Charles. Em segunda votação, projeto de lei complementar 105/2020, de autoria do prefeito, que altera a lei complementar 438/2020, que regulamenta a instalação, renovação, regularização e compartilhamento de antenas, infraestrutura de suporte e licenciamento das estações transmissoras de telecomunicações. Aprovado por unanimidade dos presentes. Houve votação de moções de aplauso e de requerimentos. Nas comunicações, dará a palavra os vereadores Jean Carlos, Wederson Lopes, Léo Varenga, Teles Júnior, João Feitosa, Pastor Elias e Leandro Ribeiro. Sem mais nada a se tratar, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra para o dia 27 de outubro em horário regimental. Senhor presidente, não temos leitura de projetos nem correspondências, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Wederson Lopes. Quero registrar e cumprimentar que está presente aqui na sessão ordinária de hoje, pois será homenageado com o título de cidadão anapolino, projeto de autoria do vereador Telly Júnior, pastor Sinomar Alves, membro da Igreja Madureira, também membro da Rádio Imprensa. Seja bem-vindo a esta Casa de Leis. Também cumprimentar os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, internautas e telespectadores que nos acompanham através da Web TV. Para iniciarmos o pequeno expediente, convido o vereador Telly Júnior para fazer uso da palavra na tribuna por até 5 minutos. Também registrando a presença do pastor Alex e da pastora Juliana. Sejam bem-vindos também a esta Casa de Leis. Registrando a presença em plenário do vereador Luzimar Silva.
Senhor presidente, imprensa, colegas, especiais telespectadores, fico muito feliz nesta manhã de ver na pauta desta sessão projeto de lei ordinário 176 de 2019, que vem na primeira votação instituir no município de Anápolis o mês de Janeiro Branco, dedicado à realização de ações educativas para a difusão da saúde mental e da outras providências. Quero agradecer a pessoa da vereadora Thaís, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, também Saúde e Assistência Social, da Educação, Finanças, seus respectivos membros, a relatoria do colega Lisier Borges e todos os pares, por aprovar unanimemente nas comissões este projeto. Quero pedir o apoio dos senhores e das senhoras também, aqui em plenário, para esse projeto se tornar realidade, João Feitosa, no nosso município. De grande importância o trabalho que é feito com as famílias, e isso a imprensa anapolina, eu tenho certeza, pelo papel democrático de levar informação verdadeira e séria, vai comunicar a todos os moradores da nossa cidade, que agora nós teremos um mês dedicado especificamente ao tratamento de saúde mental. Mas há tempo, senhor presidente, eu quero enaltecer a nobreza do meu amigo, que hoje recebe o título de cidadão anapolino, pastor Sinomar Alves, a quem dou boas-vindas, que está em plenário. Pastor Sinomar Thaís Souza é uma pessoa que veio de uma parte muito humilde, mas soube usar cada momento e oportunidade que Deus proporcionou à sua vida para criar amizades, para crescer no conhecimento e também na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Pastoreou várias igrejas, é pastor auxiliar no campo, presidido pelo nosso pastor presidente Berti Adais Magalhães, membro da diretoria e também é pregador do Evangelho por todo este Brasil e também já ultrapassou as fronteiras da nação brasileira, levando a mensagem a diversos países. Ao lado da missionária Marta, sua esposa, criou seus filhos Diego, Samuel, amigos que eu conheço desde a infância, pessoas queridas Diego faz parte do quadro de servidores da nossa prefeitura. Samuel é empreendedor. Pessoa também muito preocupada com a sociedade. E aqui trazer o nome do pastor Sinomar Alves para poder se tornar cidadão napolino foi honroso para mim. Eu tive esse privilégio. Hoje, pastor Sinomar Alves abençoa a cidade de Anápolis pelas ondas sonoras da Rádio Imprensa, onde dirige programa e leva em várias etapas do dia mensagens motivadoras, edificantes para o relevo espiritual das famílias anapolinas. Lembrando ainda da oração da meia-noite, onde todos os dias, pastor, eu participo e oro junto com o Senhor pelas ondas sonoras da rádio. E eu tenho certeza que esta casa, presidente Leandro, pastor Ederson Lopes, ao honrar a pessoa do pastor Sinomar Alves, traz e renova o nosso compromisso com a família, com a pessoa do bem, com as pessoas que têm, com certeza, pastor Valdir, o senhor que o conhece há muito tempo, compromisso com a cidade de Anápolis, que são os sacerdotes e os líderes eclesiásticos. Devolvo a palavra, presidente, solicitando um momento na sessão para que, no cerimonial do regimento, nós possamos fazer esta honrosa entrega ao nosso querido pastor Sinomar Alves. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Telly Júnior. Solicito vossa excelência que se poste aqui à frente. Convido o pastor Sinomar Alves de Menezes para vir aqui à frente receber o título de cidadania napolina, projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Telly Júnior, aprovado por unanimidade dos pares desta casa. Convido também os nobres pares que possam participar deste momento e suspendo a sessão por até 2 minutos para que possamos registrar este momento.
Solicito ao pastor Elias que faça a leitura do título cidadão napolino.
Título de cidadania anapolina. A Câmara Municipal de Anápolis, por iniciativa do vereador Telles Júnior, por meio do decreto legislativo de número 755/2017, de 22 de maio de 2017, concede o título de cidadania napolina a Sinomar Alves de Menezes, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados em sua área de atuação e em prol do desenvolvimento e progresso do município de Anápolis. Anápolis, Goiás, 27 de outubro de 2020. Primeiro secretário, vereador Mauro José Severiano. Presidente, vereador Leandro Ribeiro. Parabéns, pastor Sinomar.
Aproveitando que nós estamos com a sessão suspensa, convido o vereador Luzimar Silva, que é à frente, também o soldado PM José Eustáquio Gonçalves Mendes e o soldado PM Alexandre Bianco Xavier Miqueleto, para vir aqui receber uma moção de aplauso de autoria do vereador Luzimar Silva, aprovado por unanimidade pelos pares desta casa, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados dos senhores através da Patrulha Rural. Por gentileza, venho aqui à frente junto com o vereador Luzimar Silva para que a gente possa fazer a entrega desse certificado de moção de aplauso.
A Câmara Municipal de Anápolis confere moção de aplauso por iniciativa do vereador Luzimar Silva aos soldados PM
José Eustáquio Gonçalves Mendes e Alexandre Bianco Xavier Miqueleto, em reconhecimento por ato de bravura e pelos relevantes serviços prestados aos anapolinos em sua área de atuação. Anápolis, 27 de outubro de 2020, assina o autor da homenagem, vereador Luzimar Silva, e o presidente da Câmara Municipal, vereador Leandro Ribeiro. Senhor José.
Tomando o espaço do pequeno expediente, já convido o próximo orador, vereador João Feitosa.
Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores, a quem nos acompanha pela Rádio Manchester, meios de comunicação, canal fechado. Senhor presidente, uso a tribuna nesse pequeno expediente, senhor presidente, hoje, 27 de outubro, Dia Mundial da Oração pela Paz, novo vereador Nélio. A gente acompanha e eu, graças a Deus, eu peço muito discernimento para Deus para que a gente consiga enxergar um palmo diante o nariz e ver a condição que está nosso planeta. A gente sempre que possível a gente usa a tribuna e aqui também é sim o lugar de buscarmos a paz e falar pela paz. Mesmo porque toda paz se dá pelos governantes. Paz para aquele povo lá do Rio de Janeiro, lá da Rocinha, favela da Boreia. Aquele povo sofrido que vive à mercê das milícias. Aquela questão de dia, de noite, tiros, né? Desavença entre famílias. Principalmente a falta de humanidade, falta de paz. Essa paz tem sim que partir pelos governantes, da condição de vida a cada cidadão. A cada cidadão. Precisa sim, precisamos sim, pedir a Deus pela paz, orarmos pela paz. Fazer oração, bater o joelho, coisa que hoje a gente não faz mais. Antigamente, eu lembro e acompanhei várias procissões, novo vereador Nélio. Da vereadora Thaís. Procissões, quando chegava o tempo seco, juntávamos com um botijão de água e fazíamos trieira, era trieira, um atrás do outro, ia até um cruzeiro e jogava água, pedia cremência a Deus e logo chovia. Hoje, infelizmente, as pessoas buscam as igrejas, mas sai de dentro da igreja já completamente, né, não usando e fazendo o que lá dentro foi fazer. Precisamos sim de uma oração mais consistente, de uma oração mais objetiva, colocar todos nossos projetos, nossas vidas, a nação na presença de Deus. Todos nós temos que fazer isso. Todos nós temos que fazer, cada um interceder um pelo outro. Porque não adianta, o Deus é um só. Nós vivemos num planeta, nós vivemos num lugar onde Ele deu para que nós possamos ficar acampado. Somos eternos nesse planeta. E a gente está vendo a palavra de Deus se cumprir diante da nação. Então precisamos ter paz, sim. Eu peço a Deus, em oração, que tenha paz de nós e do mundo inteiro, e principalmente, como eu disse, daquelas favelas, daqueles pessoal que mora à mercê da milícia, à mercê dos bandidos, principalmente nessas favelas da Rocinha, nessa favela do Boreia, ali em São Paulo, que vive o tempo inteiro, filhos, os filhos né, as mães, na realidade, perdendo seus filhos, com tiro, né, não sabe nem de onde veio. A criança está lá, de repente, leva uma bala no peito. É criança, é adolescente, é adulto. Vamos orar, dia 27 de outubro, Dia Mundial da Oração pela Paz, que o Senhor nos abençoe. Senhor Presidente, eu quero também aproveitar e parabenizar o aniversariante do dia, que é meu primo Luiz André Fonseca Feitosa. Que Deus abençoe, André. O Dimi também, que é o presidente do nosso time lá da Chacrinha, que Deus abençoe você no seu aniversário, Dimi. Em especial também ao nosso querido subprocurador Arunan, que amanhã nós vamos fazer uma homenagem para ele aqui. Senhor Presidente, é isso. Que Deus nos dê a paz e que nós possamos orar realmente com fervor de coração a nossa nação e fazer com que os governantes... Vai dar a paz, sim. Os governantes é responsável pela paz, pela segurança de cada cidadão brasileiro, em especial no Rio de Janeiro. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa. Não havendo mais inscritos no espaço do pequeno expediente, cerramos o espaço do pequeno expediente e já abrimos o grande expediente, convidando o primeiro orador, vereador Jackson Charles. Registrando a presença em plenário da Rádio São Francisco, jornalista Daiane e do Jonathan Cavalcante. Deu branco aqui, Jonathan.
Cumprimento a mesa na pessoa do senhor presidente Leandro Ribeiro, senhores e senhoras, vereadores e vereadoras presentes na sessão ordinária. Cumprimento aqui a todos os meus colegas vereadores, na pessoa da minha querida, elegantíssima vereadora Thaís Souza, que sempre dá um toque especial aqui, abrilhantando aí nossa sessão. Todos os ouvintes da Rádio Manchester, aos telespectadores que nos assistem através do Canal 10, a todos que nos assistem através do YouTube. Cumprimentar aqui a nossa diretoria legislativa e a nossa diretoria de comunicações pelo excelente trabalho aqui no andamento das sessões. Senhor presidente Leandro Ribeiro, senhores e senhoras vereadores e vereadoras, como é sabido de todos, não é comum o vereador Jackson fazer homenagens aqui nessa Casa de Leis. As homenagens proferidas pelo vereador Jackson ao longo do seu mandato são homenagens efetivamente valorizadas e merecedoras. Por esse motivo, a gente tem o cuidado de ser bastante seleto naquelas homenagens que aqui nós concedemos à população napolina. E hoje, senhor presidente, eu trago aqui na minha fala, quero falar sobre uma moção de aplauso que nós estamos apresentando hoje em função de um fato ocorrido na cidade de Anápolis, no dia 7 de outubro de 2020, por volta das 20 horas e 30 minutos, onde a guarnição da Polícia Militar, que havia, sabendo que havia acontecido um roubo de um veículo e que um suposto autor estava portando a arma de fogo, identificado pelo patrulhamento, quando chegaram na rua RJM, ali no bairro Jamil Miguel, os policiais encontraram o carro, mas o marginal apreendeu fuga
colidindo o veículo sobre as calçadas. Eu quero aqui, antes de mencionar o nome dos policiais, eu gostaria de fazer uma fala interessante, presidente. Infelizmente, nem sempre a população e a mídia em geral reconhecem o trabalho do policial militar. O seu enfrentamento ao crime, desconhecem que os policiais militares lidam diariamente com situações de conflito que requer preparo para agir, necessitando ainda do profissional de polícia militar, controle emocional, profissionalismo e ética apurada para a solução positiva das ocorrências. A importância de parabenizar e destacar ações positivas como esta é que requer ação rápida, destemor, perspicácia, dedicação e amor ao próximo, dedicada pelos policiais militares. A Polícia Militar exerce um papel relevante, indispensável e primordial à nossa sociedade, através do seu policiamento ostensivo e de repressão imediata, deixando diariamente à posição da justiça milhares de indivíduos que optam pela marginalidade. Mas, com rigor necessário e em defesa da defesa própria ou de terceiros, com aqueles que fazem a opção pelo enfrentamento armado, razão pela qual deixo registrado meus aplausos aos policiais militares. E eu quero aqui também fazer uma menção ao Coronel Paulo Roberto Oliveira, que é o comandante do 3º Regional da Polícia Militar. Mas eu quero aqui fazer uma homenagem e nominar aqui o tenente, o primeiro tenente, Cláudio Antônio Carlos Oliveira, o tenente júnior, o sargento Antônio Carlos Rabelo, o sargento Rabelo, o cabo Renato Lourenço Valente, que é o cabo Valente, e o soldado Paulo Arthur Leopoldino, o soldado Godinho. Esses policiais, senhor presidente, neste dia 7 de outubro, sem sequer me conhecerem, porque eles não sabiam que eu estava na ocorrência, porque eu estava, era noite, um local escuro, sombrio, e eu estava de máscaras, e não me apresentei enquanto vereador naquele momento. E eu pude observar o compromisso desses policiais. Eu pude avaliar, vereador Anderson, o quanto que esses policiais se entregam para a população, independentemente dos riscos que lhes são oferecidos. Eu pude presenciar ali o amor, eu pude presenciar ali o respeito de todos os outros policiais que foram até o local para socorrerem e ajudarem os seus colegas naquela operação importante para a cidade de Anápolis. E eu ali, o tempo todo, calado, observando e vendo o excelente trabalho feito pela Polícia Militar, onde, em poucas horas ou em poucos minutos, eles, após acionado, recuperaram o veículo que foi roubado e também, infelizmente, pela reação inconsequente do marginal, que atiraram contra esses policiais, eles tiveram que fazer o revide e, infelizmente, graças a Deus, venceu a Polícia Militar mais uma vez. E por esse motivo, eu quero aqui prestar essa homenagem a esses policiais. Deixar aqui a esses policiais o meu reconhecimento e, em meu nome, o reconhecimento da Câmara Municipal de Anápolis. Se ainda não há o reconhecimento do trabalho pela Polícia Militar, pela grande mídia ou até pela própria população, quero dizer que a Câmara Municipal tem esse papel de representar a população e reconhecer uma atuação precisa e importante para a população feita pelos policiais militares. E o que mais gostaria de destacar, senhor presidente? Nós estamos em período de pandemia, onde todos teve a oportunidade e ainda tem a oportunidade de ficarem nas suas casas, de cuidarem das suas famílias. e os policiais militares estão na rua, no enfrentamento, além de correr risco de vida com a marginalidade, ainda colocam as suas vidas também correndo o risco de serem contaminados pelo coronavírus, mas isso não os intimida para que eles possam dedicar a sua vida à população de uma forma em geral. Por esse motivo, irmão de um militar que sou, coronel da reserva do Estado de São Paulo e conhecedor da importância do papel e das agonias que a nossa família passava quando meu irmão estava em operações militares, recebendo tiros um dia e tiros no outro, correndo um risco de vida todos os dias. Conhecedor desse sentimento, eu quero aqui externar e me colocar solidarizando a todos esses policiais, e em nome desses policiais, eu quero estender essa homenagem a toda a corporação da Polícia Militar de Anápolis e do Estado de Goiás. Portanto, essas homenagens justas, eu quero aqui finalizar concedendo aqui um título de aplauso pela excelente atuação desses policiais, a qual eu gostaria, presidente, que eles fossem chamados aqui à frente para receber essa justa homenagem. Muito obrigado a todos e, mais uma vez, o meu muito obrigado à Polícia Militar pela defesa incondicional à população anapolina. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. O Poder Legislativo anapolino reconhece que a nossa Polícia Militar é a melhor polícia do Estado de Goiás, sempre eficiente no seu trabalho. Solicito que os presentes que receberão esta moção de aplauso encaminhem aqui até a frente para que a gente possa fazer a entrega. Soldado PM Paulo Arthur Leopoldo Goldin. Terceiro Sargento Antônio Carlos Rabelo Júnior. Esse Antônio acho que era zagueiro, viu? Primeiro Tenente Cláudio Antônio Carlos de Oliveira. E o cabo Renato Lourenço Valente. Por gentileza, se aposte aqui à frente, junto com o vereador Jackson Charles, para que possamos registrar esse momento. Suspendendo a sessão e convidando os pares para participar deste momento solene.
A Câmara Municipal de Anápolis confere moção de aplauso por iniciativa do vereador Jackson Charles ao primeiro-tenente PM Cláudio Antônio Carlos de Oliveira Júnior, o tenente Júnior, em reconhecimento por ato de bravura e por ação exitosa na solução da ocorrência registrada em 7 de outubro de 2020 no setor Jamil Miguel por roubo de veículo praticado por suspeito que portavam arma de fogo, e após os suspeitos dispararam contra a guarnição, os policiais revidaram a injusta agressão. Um dos suspeitos foi socorrido com vida, mas veio a óbito no hospital, se não me engano, no hospital de urgência de Anápolis, não é isso? Assinam, Anápolis, 27 de outubro de 2020, vereador Jackson Charles, autor da homenagem, e o vereador Leandro Ribeiro, presidente da Câmara Municipal de Anápolis. Parabéns, em nome, lendo aqui, eu quero, todas as homenagens são de todos, nós vamos apenas mencionar os demais nomes. Também recebe a mesma homenagem o cabo PM Renato Lourenço Valente, o soldado PM Paulo Arthur Leopoldino Godinho, soldado Arthur, e o terceiro sargento PM Antônio Carlos Rabelo Júnior, o sargento Júnior. Meus parabéns e que Deus os abençoe e proteja a vida de vocês e que vocês continuem na luta em defesa da população, com essa mesma garra, com essa mesma galhardia, com esse mesmo respeito e amor a esta farda que vocês vestem. Muito obrigado e parabéns.
mais uma vez agradecer à Polícia Militar da nossa querida cidade de Anápolis. Levem o nosso abraço ao Tenente Coronel Bruno, ao Coronel Paulo Roberto, aos demais oficiais que sempre zelam da nossa segurança pública aqui no município de Anápolis. Um abraço, Tenente Júnior, Antônio e os demais homenageados. Dando sequência ao grande expediente, quero convidar o vereador Wederson Lopes para fazer uso da palavra, também registrando a presença da pastora Késia Daiane Gonçalves Oliveira, do pastor Tiago Cunha, também fundadores da igreja Church in Connection. Sejam bem-vindos. A pastora Késia receberá uma homenagem de autoria do vereador Wederson Lopes, um título de cidadania anapolina, de projeto de decreto legislativo aprovado por unanimidade pelos pares desta casa. Com a palavra, vereador Wederson Lopes.
Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos. Cumprimentar aqui os nobres pares. Na pessoa do nosso presidente, Leandro Ribeiro, cumprimentar a imprensa que cobre essa sessão da Câmara Municipal, na pessoa da jornalista Luana Cavalcante. Cumprimentar a população que nos acompanha pelos meios de comunicação ou presentes aqui no plenário da Câmara Municipal, as pessoas, os meus amigos, Frederico Abner, pastora Juliana, pastor Alex, pastor Tiago Cunha e a pastora Késia. E hoje é um motivo de muita alegria. Nós estaríamos vivendo esse momento há alguns meses atrás. Inclusive já tínhamos entregado convites, já estava tudo agendado para que nós entregássemos o título de cidadania anapolina à pastora Késia lá no mês de março. Mas foi exatamente na semana onde teve o lockdown em Anápolis e fechou tudo. Mas aprove a Deus que hoje fosse a data. E nós estamos aqui hoje com muita alegria fazendo esse reconhecimento ao trabalho da pastora Késia e do pastor Tiago. Pastor Tiago já recebeu, iniciativa da nossa querida colega vereadora Thaís Souza, o título de cidadania anapolina. E hoje nós estamos aqui fazendo com que a sua esposa, a pastora Késia, também receba esse justo título e essa justa homenagem de cidadania anapolina, ela que é nascida em Uberlândia. E eu creio muito na autoridade espiritual que vem sobre o casal com esse título conferido por essa Casa de Leis, que são aqui vereadores eleitos pela população, autoridades constituídas. E por unanimidade, pastora Késia, todos os vereadores aprovaram esse título, reconhecendo o trabalho que a senhora e o pastor Tiago e os irmãos ali da igreja Church in Connection têm feito na cidade de Anápolis. E eu sei que não é só na cidade de Anápolis. Eu sei que vocês têm expandido esse trabalho por todo o Brasil e pelo mundo, cumprindo a palavra do Senhor, que vocês serão bênção em todas as nações da terra. O menor virá ser mil e o mínimo uma nação poderosa. E eu creio muito nessa palavra de Deus que está sobre a vida de vocês. E eu, como anapolino de nascimento, como alguém que conhece o Senhor Jesus, como pastor aqui nessa cidade, me converti no ano de 2000, já fazem 20 anos, fui ordenado a pastorado em 2005. Eu me sinto muito grato a Deus por ter vocês aqui na nossa cidade, pelo trabalho que vocês têm feito na vida das pessoas aqui na cidade de Anápolis. Trabalho social relevante que tem acontecido ali na Casa de Passagem com meu amigo, pastor Divino Braga, e com a sua esposa. O trabalho que vocês fazem ali no Copacabana com meu amigo também, o Arlindo, né, e mais as pessoas que estão com ele ali. Todo o trabalho que vocês têm feito na área social e que eu acompanho de perto. E eu me sinto muito feliz e muito grato por ter um casal e uma equipe tão abençoada de pastores, de voluntários, trabalhando juntamente com vocês sobre a coordenação, sobre o pastoreio de vocês aqui na minha cidade, que é a cidade de Anápolis. E eu tenho certeza que esse é o mesmo sentimento dos meus colegas vereadores que aprovaram esse título de cidadania anapolina. Pastora Késia, nós não temos intimidade próxima, fisicamente, mas eu te acompanho, já te falei várias vezes que te sigo no Instagram e eu aprendo, sou muito edificado com as suas postagens. A senhora que também é uma escritora, né, já publicou livros. E eu vejo, assim, eu tenho a minha esposa também, a pastora Luana, que além de ser uma pastora, também é uma dona de casa e uma mãe. A senhora é mãe de 3 filhos homens. Eu tenho 2 e eu já sei como é o nível, né, da proporção de ter 3 filhos homens. Eu sei da energia que é para uma mãe ter 3 filhos homens. A senhora é pastora de uma igreja relevante na cidade de Anápolis, uma igreja com aproximadamente 2.000 membros, uma igreja ativa, uma igreja dinâmica. Então eu imagino como é o seu dia a dia, pelo que a senhora posta no Instagram, mas imagina ainda por aquilo que a senhora não posta. E me veio muito à mente, na sua figura, na sua pessoa, as irmãs de Lázaro, Marta e Maria. E eu entendo que uma mulher de Deus, mãe de família, uma esposa, ela tem um pouco de Marta e um pouco de Maria. Um pouco da correria de Marta, né, das atividades seculares, das atividades de uma dona de casa, das atividades de uma esposa. E tem muito de Maria, que é aquela que busca intimidade com Deus, aquela que busca não perder a sua essência, aquela que busca estar sintonizada com o Espírito Santo, que busca interceder pela cidade, pela nação, pela política, que é um ponto importante que nós precisamos estar atentos. E eu fico feliz porque a igreja brasileira tem se despertado para isso. Aquela que intercede pelo esposo, pelo marido, pelos filhos, aquela que discipula os seus discípulos.
Uma parte, vereador.
Tem muito essa questão da Marta e da Maria. E eu vejo muito isso na senhora, pastora Kézia. E sei que a senhora tem escolhido a melhor parte, como Maria. Né? Jesus fala, quando Marta vem reclamar e falar que ela estava correndo, e Maria estava ali aos pés de Jesus, apesar de ter a parte de Marta, mas a senhora tem escolhido a melhor parte, que é estar aos pés do Mestre, que é estar aos pés de Jesus. E eu tenho certeza que é isso que tem feito toda a diferença no seu ministério, no ministério do pastor Tiago, na igreja, na church, na cidade de Anápolis, nas cidades onde vocês estão implantando igreja e nas nações da terra. Então eu sinto muito privilegiado, me sinto muito grato a Deus por estar fazendo parte de um pouquinho da história de vocês. E essa autoridade respaldada hoje na Câmara Municipal, eu tenho certeza que vai trazer no mundo espiritual, vocês já têm essa autoridade, mas um nível maior ainda de autoridade como casal para a nossa cidade. E quem ganha com isso são os anapolinos e são as anapolinas. Obrigado por tudo que vocês têm feito, pastora Kézia, pastor Tiago. Eu não sei se eu posso conceder uma parte. Posso? Quem pediu?
Uma parte.
Uma parte ao vereador Teles e ao vereador pastor Elias.
Obrigado, pastor Ederson Lopes, vereador atuante da nossa cidade, por trazer o reconhecimento da pastora Kézia, também seu esposo, pastor Tiago. Nós que temos essa bandeira aqui nessa casa, sabemos sim a importância do reconhecimento de uma autoridade eclesiástica. E com certeza o trabalho inovador, um trabalho sério, um trabalho realmente com resultados já aprovados que a pastora Kézia e o pastor Tiago têm feito na nossa cidade, é reconhecido não só pelos nossos parlamentares, não só mas também por todos os demais por todas as demais denominações. Acredito que essa singela homenagem que o senhor faz em nome de todo o Poder Legislativo, o senhor fez esse achado, né? Foi lá, pesquisou, viu que pastora Kézia não era ainda cidadã da nossa cidade e com certeza o senhor está de parabéns. Quero só parabenizá-lo e também a pastora por estar aqui e receber desta casa essa homenagem. Parabéns, pastor Edson, parabéns, pastora Kézia, parabéns, pastor Tiago.
Obrigado, vereador Teles. Uma parte, vereador pastor Elias.
Obrigado, vereador pastor Ederson. Quero te parabenizar por Vossa Excelência trazer esta casa e conceder este título de cidadã anapolina à pastora Kézia. É a minha conterrânea, né? Mineira, da cidade, linda cidade de Uberlândia. Eu sou de Lagoa Formosa. Que Deus te abençoe, pastora Kézia. A senhora, seu esposo, pastor Tiago. Eu tenho muitos amigos que congregam com vocês ali na igreja de vocês. São pastoreados por vocês, arrebanhados por vocês. E o belíssimo trabalho que vocês têm feito na nossa cidade, só abrilhanta E com isso é algum reconhecimento dessa Casa de Leis. Parabéns, Vossa Excelência, por trazer esse projeto de lei aprovado por todos e hoje concedendo esse título de cidadã napolina. De fato, que ela já faz um trabalho e que Deus te abençoe os seus passos e os passos do seu esposo e toda a sua família. E deixo para a senhora, Eclesiastes 9,8, que em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes e que nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Deus abençoe, obrigado.
Amém. Obrigado, pastor Elias. Só fazer uma correção. Eu trabalho na casa de passagem, tinha me fugido o nome, pastor Divino Braga e a pastora Mileide. Tinha me fugido o nome da Mileide aqui na hora que eu citei. E minha mãe também é de Minas, minha mãe é lá de Patrocínio. Então, pastora Kézia, te agradecer por todo esse trabalho, dizer que é mais do que merecido. A senhora já é uma napolina de coração, a senhora já é uma napolina de direito e agora será também uma napolina de fato. E nós estamos muito felizes com essa manhã aqui na Câmara Municipal. E que todos possam, que estão nos ouvindo, que estão aqui hoje presencialmente, que todos possam seguir o seu exemplo, pastora Kézia. Escolher a melhor parte, que é estar aos pés do Mestre. Deus abençoe.
Obrigado, vereador Wederson Lopes. Solicito que Vossa Excelência já se poste ali à frente e convido a pastora Kézia Daiane Gonçalves Oliveira para que possa vir aqui receber o certificado de título de cidadania napolina, também seu esposo, Tiago Cunha, ambos são fundadores da Igreja Church in Connection aqui no município de Anápolis. Projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Wederson Lopes, aprovado por unanimidade pelos pares desta casa. Solicito também que os edis que quiserem participar do registro desse momento, que se postem aqui também à frente, suspendendo a sessão por até 2 minutos.
Título de cidadania napolina. A Câmara Municipal de Anápolis, por iniciativa do vereador Wederson Lopes, por meio do Decreto Legislativo número 888 de 2020, de 3 de março de 2020, concede o título de cidadania napolina a Kézia Daiane Gonçalves Oliveira, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados em sua área de atuação, em prol do desenvolvimento e progresso do município de Anápolis. Anápolis, essa seria a data, 17 de março de 2020. Assinou a vereadora Eline Rosa, primeira secretária, na época, e o presidente da Câmara, Leandro Ribeiro. Parabéns, pastora.
Agradecendo a presença do pastor Tiago Cunha e a pastora Kézia Daiane, a mais nova cidadã anapolina da cidade de Anápolis. Dando continuidade ao grande expediente, convido o próximo orador a fazer uso da palavra na tribuna, vereador Lélio Alvarenga. Vereador Lélio Alvarenga, vai fazer uso da palavra na tribuna por até 10 minutos.
Até que enfim, né, Léo?
Só mais o pastor Elias.
É o Domingo que vai falar, não?
Não.
Bom dia, senhor presidente, vereador Leandro Ribeiro. Cumprimentando Vossa Excelência, cumprimento também todos os pares, cumprimentar a imprensa aqui na pessoa do meu amigo Jonathan, seja bem-vindo aí a todos, Marcos, Osvaldo, também a todos que nos acompanham pela Rádio São Francisco, Rádio Manchester, Rádio Imprensa, aos nossos internautas, também inicialmente fazer um cumprimento também à doutora Aruanã, doutora Aruanã, parabéns, que Deus possa conceder muita paz, saúde, muitos anos de vida ao senhor. O senhor tem sido essa pessoa prestativa, eficiente, um amigo, um conselheiro, que está sempre nos auxiliando no nosso dia a dia. Muito obrigado. Que Deus possa conceder muitos anos de vida ao senhor, tá? Senhor presidente, o que me traz aqui hoje nessa manhã é falar sobre uma moção de apelo que nós protocolamos nessa casa e peço desde de então já a atenção dos pares e a aprovação desta moção de apelo ao Supremo. Esta moção de apelo que eu vejo importante quando se fala a respeito de nossas crianças, de ideologias, esta moção de apelo que nesta manhã eu gostaria muito que toda a população anapolina, a população brasileira, pudesse ter o mesmo direito de falar, de manifestar contra essa ADI 5668, que é uma ação de inconstitucionalidade. Isso a gente precisa compreender que é a forma, que é a forma do inimigo, pastor Elias, tentar destruir as famílias, adentrando as escolas com as nossas crianças, e não param. E não param, pastor Elias. Nós, em 2017, protocolamos nessa casa aqui também a moção de apelo ao Supremo, naquela ocasião, onde nós tínhamos aqui protocolado uma ação contra o Partido Socialismo e Liberdade, PSOL, que queria descriminalizar o aborto. Depois também, em 2018, mais uma vez, PSOL entrou também querendo que o Supremo legislasse, que o Supremo pudesse dizer que é inconstitucional a ideologia de gênero BNCC. Naquela ocasião, nós realizamos nessa casa aqui uma audiência pública, onde a população anapolina teve em peso aqui, nos acompanhando. O senhor estava presente naquela ocasião. E agora, vem com essa ADI 5668, que é uma ação direta de inconstitucionalidade. Esse é o nome que se diz, esse é o nome que querem introduzir na sociedade brasileira, dizer que é inconstitucional. Nunca. Nós não podemos jamais permitir que atos como esses aconteçam. Aonde qualquer parte do mundo, vereador João Feitosa, que essa ideologia ela está em vigor, dizer que uma criança ela tem o direito de experimentar o que ela quiser para definir aonde ir, isso não é possível. Depois, se você tiver a sua maturidade de pensamento, de personalidade, se você quiser ir para a esquerda, para a direita, para o centro, é problema seu e com Deus. Mas enquanto nós estivermos aqui, vereador João Feitosa, pastor Elias, demais pares, e nossas crianças, nós lutaremos até o último dia.
Uma parte, vereador.
Nossas crianças serão respeitadas. Nós, como pai de família, como cristão, como cidadão, não podemos permitir que queiram induzir as nossas crianças a tomar o caminho contra a criação divina, contra a criação em que Deus nos deixou, cada um conforme a sua criação. Agora, dizer que isso é inconstitucional, e essa briga já vem arrastando. 2014, no Plano Nacional de Educação, foi retirado depois de uma luta de todos os municípios, de todas as câmaras do Brasil inteiro. Ninguém aceitou essa ideologia de gênero BNCC, pastor Elias. Aí, de repente, levanta-se de novo essa solicitação, esta profania contra as nossas crianças. Pois não, pastor Elias?
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. É pertinente a vossa fala na tribuna nesta manhã a respeito dessa moção ao Supremo. E Vossa Excelência tem total apoio aqui do pastor vereador Elias Ferreira. Até porque também a minha defesa sempre foi e sempre será em defesa da família. A família, aquela que Deus criou, macho e fêmea. Macho e fêmea. Então, a nossa opinião é a mesma. Assinei com Vossa Excelência essa moção e conte comigo em todas as circunstâncias. Nós estamos aqui para defender as famílias. E disso nós não vamos se furtar. Sua fala é muito bem feita e bem falada aqui nesta manhã, na tribuna, concernente a esta questão. O difícil é nós nos calarmos diante de tudo isso que vem acontecendo. Querer empurrar de goela abaixo, desfazer aquilo que Deus, foi Ele quem criou. Portanto, Vossa Excelência tem sim o meu apoio, o meu voto, e quantas vezes for necessário, nós vamos subir também à tribuna para fazer essa defesa, que é defender a família que Deus criou, macho e fêmea. Muito obrigado, meu colega, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, nobre amigo, pastor Elias, por enriquecer a nossa fala. Com certeza é isso mesmo, pastor Elias. Eu sei que a gente pode contar com o senhor, com todos os pais dessa casa, que todas as pais dessa casa aqui têm uma luta em defesa da família. E dizer que despertar a ação sexual dessas crianças precocemente, isso não é de Deus. Tudo tem sua hora. Eclesiastes 3 nos diz que tudo tem a hora de plantar, a hora de colher, a hora de sorrir, a hora de chorar. E também a questão sexual tem sua hora também. E nós, como autoridades, representantes do povo, jamais poderemos aceitar, engolir de goela abaixo, vereador João Feitosa, essa ideologia de gênero, especialmente da BNCC. Dizer que as nossas crianças têm o livre-arbítrio para experimentar, isso é algo que não vem de Deus. Pode ter certeza que isso vem do lado oposto, vem do lado do maligno. Isso não podemos permitir. E pode ter certeza que eles serão derrotados, mas daqui a pouco eles vão tentar entrar com outra ação. Gente, não podemos permitir nunca uma criança não ter o discernimento, não ter a compreensão, não ter a maturidade de poder experimentar algo dessa forma, algo dessa intensidade, vereador Jackson. O senhor também foi um batalhador, sei que no passado também, quando tentaram botar no currículo de ensino fundamental, sei que o senhor foi um dos batalhadores também nessa casa aqui, acompanhei, com outros pares também. E nós, como cristão, como cidadão, como autoridades constituídas no povo, vamos estar lutando aqui até o último dia que Deus nos permitir que nós estejamos em favor do povo, em favor da família, em favor da vida, contra o aborto e contra, mais uma vez, essa ideologia que querem enfiar de goela abaixo em nossas crianças. Obrigado, presidente, pela concessão da palavra. Devolvo a palavra à mesa.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Na sequência, vereador pastor Elias Ferreira. Agradecendo ao pastor Valdir, que faz a higienização dos microfones e da tribuna toda vez que ela é utilizada por um edil.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a toda a mesa diretora. Quero aqui, em tempo, cumprimentar todos os nossos colegas vereadores. Quero aqui cumprimentar ainda, em tempo, a pessoa do nosso amigo, pastor Tiago, que é da igreja ali da Church. Ele com a sua esposa, a pastora Kézia. Que Deus o abençoe. Uma vez mais, eu quero aqui cumprimentar todos aqueles que ali congregam com ele, dentre os quais, no meio, meu amigo Orlando, comercial tucano de Ceasa, ele com a sua família Flávia e toda a sua família. Senhor presidente, o que me traz à tribuna aqui hoje são três assuntos, mas em primeiro lugar eu quero aqui, senhor presidente, em ato de gratidão, primeiro agradecer a Deus por todas as coisas, pelo ar que respiramos, por estar aqui nesta manhã. Quero cumprimentar a todos que nos ouvem através das nossas emissoras de rádio, né, está aqui na pessoa do meu amigo Jonathan, Rádio São Francisco, também a Rádio Manchester, né, 93.3, também os nossos comunicadores desta casa, na pessoa do Orisvaldo Pires, toda a equipe, esse povo abençoado. Senhor presidente, o ato de gratidão é em reconhecimento ao trabalho daqueles que trabalham ali no Hospital Municipal. Em nome da família, eu quero aqui agradecer desde já a nossa colega, pessoa que nós já conhecemos há muitos anos, a diretora-geral Viviane Souza, a Isabela Leite, farmacêutica, a Lloyd Oliveira, agente administrativa, a Tereza Costa, gerente laboratorial, pelo eficiente trabalho que eles estão prestando e fazendo, e em nome da família, do paciente, que me autorizou a falar o nome dele aqui, o senhor João Moreira de Carvalho, que acaba de ser recebido pela OS, ali da FUNEB, do Hospital de Urgências de Anápolis, o ANA, em parceria com o município, recebendo esse paciente para uma cirurgia tão complicada, a qual ele necessita, e ele está agora indo, transportado ali pelo SAMU, para o Hospital de Urgências para fazer uma cirurgia, que infelizmente ele foi acometido por um mal que, voltando, né, muito difícil, até fezes pela boca. Mas eu quero aqui agradecer a equipe que fizeram esse trabalho, que Deus abençoe e que o nosso amigo João Moreira de Carvalho possa ter a sua vida salva por essa equipe que trabalha muito suficiente. Senhor presidente, quero aqui agradecer também ao meu amigo, companheiro, ao Francisco Lacerda. Ele, nós pedimos vários, fizemos vários pedidos a ele, vários requerimentos, e ele tem colocado à disposição e tem feito um grande trabalho. Também nós sabemos reconhecer o trabalho feito por ele, nessa secretaria que ele tem lutado para estar fazendo. Mas nesta manhã, senhor presidente, eu estou trazendo aqui dois requerimentos, após conversar com meu amigo, o seu amigo, o doutor da secretaria da Goinfra, Pedro Salles, conversando com ele, senhor presidente. O senhor também conhece a nossa região, para que ele possa, através desse requerimento, conversei agora de manhã também com o deputado federal João Campos, conversei com o deputado federal, o Glaustin da Fox, conversei com o próprio senador Luiz do Carmo, pedindo a eles também apoio para os nossos agricultores, nossos trabalhadores da região aqui, que tem uma estrada que sai aqui da Catarinense, ela margeia a BR-060 e ela dá saída lá na venda, que chama venda de divisa, liga lá com a GO-437, onde vai para a Gameleira de Goiás. Há muitos anos, esses moradores sofrem com a questão, quando é tempo de poeira, a estrada se acaba. E agora, quando é na chuva, é lama. Então, nós estamos pedindo a Goinfra para que possa fazer um trabalho de um asfaltamento daquela região, saindo ali próximo à Catarinense e levando até a GO-437. E também, da mesma forma, saindo ali após o condomínio novo, na saída aqui da Catarinense, ligando até a estação de luz Pirineus, que é um trecho pequeno. A prefeitura fez um belíssimo trabalho através da Secretaria de Obra, e isso eu já agradeci aqui, volto a falar novamente, na pessoa do secretário Francisco Lacerda, a ponte que tinha, ela era baixa, a água que quando vinha, que descia muita água ali, levava. E agora a ponte, fez a ponte, um pedido que nós fizemos ali, e eu sei que foi vários vereadores que me ajudou também, aprovando esse requerimento, foi feito no Corgo Extrema. E que agora a ponte tem uma altura, a água passa e não consegue mais levar. Porque foi feito, bem feito. Nós cobramos, mas nós também temos um ato de agradecer. E hoje é um ato de gratidão que eu estou fazendo aqui
aos trabalhadores do Hospital Municipal, não só essas pessoas que eu citei, mas todos que ali estão envolvidos, e também agora o nosso Francisco Nasseri. Mas pedindo ao nosso secretário da Goinfra, do Estado de Goiás, Pedro Salles, que é seu amigo, é meu amigo também pessoal, esse trabalho, para que seja feito esse asfaltamento na questão dessas duas vecinais que saem e dá ligamento lá na GO 437. Até porque há um trânsito, um movimento muito grande dos produtores rurais, dos trabalhadores. Conheço ali há mais de 30 anos, porque ali passo e dá um atalho muito grande para sair para o lado de Gameleira de Goiás. Nós sabemos que quando você vem de lá para cá, se você não passa pela venda, a antiga venda da divisa, que sai aqui na Catarinense, você passa por essa estação de luz que é a Pirineus, atalha 8 quilômetros ao invés de você passar pelo Daia. Sai aqui no condomínio novo, aqui próximo à Catarinense. Então é um pedido que nós estamos fazendo através desta casa, conversamos com ele hoje, pedi para ele, para o Pedro Salles, ele disse, pastor, faz o pedido, vamos atrás. Então nós também não só fazemos pedido, como também vamos atrás dos nossos parlamentares para que possa ser reconhecido e que envie verbas, que mande emenda para poder ser feito esse trabalho. Os nossos produtores merecem, carecem e precisam, porque para escoar as suas produções, tirando das suas terras, aonde eles trabalham, necessita da estrada. E eu sei que tem feito um trabalho brilhante, jogando cascalho quando é necessário, sendo feito, mas por que não nós não pedir a questão do asfaltamento nessa ligação dessa vecinal que vai até a antiga venda na divisa, lá com o Gameleiro de Goiás. Em uma reunião que eu estive com o prefeito Wilson na cidade de Gameleira, eu disse a ele que faria esse pedido. Ele disse, pastor, me ajuda, porque eu faço de cá e só faz de lá. Então, com isso, eu quero crer que um pedido da Câmara Municipal, um requerimento, um instrumento que nós temos aqui, aprovado pelos colegas, poderá, sim, ser atendido pelo secretário da Goinfra, que é o Pedro Salles, e atender esses moradores daquela região. Não somente com essa que eu disse que sai lá na antiga venda da divisa, como também por dentro, para sair lá na subestação do Pirineus, que dá ali na GO 437. Esta ligação. Portanto, fica aqui, senhor presidente, nesta manhã, o meu pedido à Secretaria da Agroinfra, e ainda disse a ele, senhor presidente, nesta manhã, quando eu falei com ele, digo, Pedro, vê com carinho, porque nós temos uma dificuldade muito grande. O senhor sabe, o senhor trabalhou lá na Secretaria da Indústria e Comércio, a dificuldade que nós temos. Eu disse aí na questão do pedido que eu tenho desde 2017, 2018, 2019, 2020, na iluminação dentro da GO 330. A metade está iluminada, mas a metade não está, que é da final, indo para o lado da Caoa. Ele me disse que fará essa iluminação. Por quê? Não é a CODEG que faz a iluminação, mas sim a Goinfra, que é a responsável, porque ali é uma GO e não rua de dentro do setor industrial do Daia. Isso nós falamos com ele. Ele me disse que tomará todas as posições para que seja feita essa iluminação. E o senhor sabe que carece e precisa. Eu quero aqui enaltecer o trabalho que a CODEG vem fazendo na questão de instalação dos abrigos de ônibus que foi feito. Um pedido antigo que nós temos aqui nesta casa foi atendido ainda no tempo do próprio anterior ao nosso amigo Mário e também ao Cacai, que é aquele que esteve aqui nesta casa, que fez o projeto da instalação dos novos abrigos dentro ali da GO 330. Uma instalação muito bem feita, também com a luz de LED, mas agora precisa da iluminação no centro da GO 330. E ele me disse que fará isso, porque não é a CODEC que se faz. Segundo ele, é com a Goinfra, porque ali é uma GO. E também, voltando aqui para terminar, senhor presidente, é a questão da instalação da placa para comunicar os que por ali trafegam que acendam os faróis. Recebi muita reclamação, um pedido que nós fizemos em 2017, de instalar a placa, comunicando à população que ali não é uma rua nem uma avenida. Ali é uma GO 330, que acenda os faróis. Porque entrou sem os faróis acesos, dentro da GO ali, é multado. Não tem como. A Polícia Militar faz o serviço, multando os condutores que por ali passam, sem acender os seus faróis. Sem nada mais, senhor presidente, para esta manhã, eu trago aqui meu agradecimento e obrigado, Vossa Excelência, por essa oportunidade. Deus abençoe.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Duas observações, cumprimentar a Secretaria de Obras, em especial o Albenzi, o engenheiro, por ter reformado aquela ponte ali do Córrego Extrema. Me recordo várias vezes os moradores, plantadores ali, hortifruti granjeiros ali da região, junto com o nosso amigo, conhecido, Wellington do Panela Velha, várias vezes nos pediram para que revitalizasse aquela ponte que rodou na última enchente. Então ficou excelente o trabalho ali da reforma da ponte. Agradecer o Albenzo, o Chico, o secretário, né, e também dizer que nós já fizemos a indicação para que a Goinfra, através da pessoa do seu presidente, Pedro Salles, faça ali a conclusão do anel viário. Né, hoje essa obra ela está de direito na Codego, mas quem tem know-how e competência para executar essa obra é a Goinfra, e nós já fizemos um pedido aqui através de uma indicação, né, assinado por todos os pares desta casa, e aguardamos que o nosso governador, Ronaldo Caiado, sempre sensível às nossas demandas, né, acate o pedido para que a gente leve ali mais tranquilidade às pessoas que trafegam ali, indo e vindo do seu trabalho. Não havendo mais inscritos no Grande Expediente, cerramos o espaço do Grande Expediente e solicito o vereador Fernando Paiva que faça a aferição do quórum para a abertura da ordem do dia.
Aferição de quórum. Vereador Jean Carlos, vereador Jackson Charles, vereador João Feitosa, vereador Domingos Paula, vereador Américo, vereador Deusmar Japão, vereador Lélio Alvarenga, vereadora Thaís Souza, vereador Pastor Elias, vereador Pedro Mariano, vereador Fernando Paiva, vereador Leandro Ribeiro, vereador Teles Júnior, vereador João da Luz. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Fernando Paiva. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia. E já solicito Vossa Excelência, que está nos secretariando, que faça a deliberação dos projetos em pauta.
...229/2019 do prefeito municipal, veto total do autógrafo de lei número 092/2019, de 22 de outubro de 2019, que dispõe sobre fornecimento do Vale Medicamento, autorização para usuário de medicamento que estejam temporariamente em falta na rede municipal de Anápolis. De autoria do vereador Jean Carlos, as comissões de Constituição e Justiça favorável ao veto total. No entanto, há pedido de vistas da vereadora Eliner Rosa, senhor presidente.
Vistas concedidas à vereadora Eliner Rosa.
Em primeira votação, projeto de lei ordinária 101 de 2014 do vereador Jean Carlos, que disciplina a concessão de declaração de utilidade pública municipal do município de Anápolis e da outras providências. Constituição e Justiça, Direitos Humanos e Cidadania com emendas e finanças favoráveis ao projeto com emenda de plenário.
Projeto de lei ordinária 101 de 2014, de autoria do vereador Jean Carlos, está em discussão. 101 de 2014.
É, discutindo, presidente.
Com a palavra o autor.
Obrigado, presidente. Na verdade, esse projeto, ele já vem aí desde o mandato anterior, e ele visa, sobretudo, nobres colegas e aqueles que nos ouvem, disciplinar a concessão do título, ou seja, estabelecer pequenas regras e critérios para que nós possamos escolher as entidades, aquelas instituições que de fato preenchem e faz jus a um título de utilidade pública municipal. Porque o próprio nome já fala, um título, ele quer dizer que você percorreu algum caminho e atingiu algum objetivo. No caso específico, são aquelas instituições e entidades que demonstraram relevante serviço à sociedade anapolina, seja na área de assistência social, saúde, demais atividades que contribuem, né, resgate de pessoas, contribuem para uma sociedade melhor. E nós temos muitas, de fato, no município, mas para que isso não seja vulgarizado e também tenhamos critérios objetivos e não apenas subjetivos, nós estabelecemos que essa entidade tenha no mínimo um ano para que possa ser aferido o que de fato foi demonstrado por essa entidade ou instituição no âmbito do município de Anápolis. Então, apenas para estabelecer que nós possamos ter esse critério. Até porque no Estado, para a concessão, se exige 2 anos. Na União, 3 anos. E nos demais municípios, em muitos outros municípios, o critério do lapso temporal de 1 ano, para que possamos ter, no mínimo, um tempo razoável para a aferição das atividades de determinada instituição ou entidade. Então fica aí a solicitação aos nobres colegas, para que possamos aprovar e a partir de agora tenhamos esse critério e alguns outros estabelecidos na lei como a apresentação de documentos, registro no cartório de pessoa jurídica, ata da atual composição da diretoria, alguns outros critérios que são necessários e salutar para a apresentação e a concessão do título. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Projeto ainda em discussão, em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Agora colocaremos em votação as emendas deste projeto. Eu vou auxiliar aqui o vereador Fernando Paiva. A primeira emenda, ela é de autoria, enquanto vereador, o vereador vice-presidente à época, Milton Batista Filho, que substitui, emenda substitutiva ao projeto de lei 123/2014 da outras providências. O inciso 7º do artigo 2º terá a seguinte redação. Artigo 2º, direto ao inciso 7º. Que possuam personalidades jurídicas e estejam em efetivo funcionamento por no mínimo um ano. Segunda emenda, também de autoria do enquanto vereador Hamilton Filho. Emenda supressiva da lei número 101/2014, exclui do corpo do projeto o inciso 2º do parágrafo 2º do artigo 1º. Também excluiu do corpo do projeto o inciso 3º do artigo 3º. E, por fim, uma emenda supressiva de autoria do autor do projeto, vereador Jean Carlos, que suprime o parágrafo 1º do artigo 2º e o inciso 2º do artigo 4º do projeto 101/2014, o qual nós estamos apreciando.
Discutindo, presidente.
A redação é o seguinte. Parágrafo 1º. Os documentos referidos neste artigo deverão ser originais ou cópias autenticadas. Artigo 2º. Atestado de funcionamento atualizado nos termos do inciso 3º do artigo 2º desta lei. Então, tendo em vista que o parágrafo 1º do artigo 2º está em desacordo com a lei número 13.726, de 8 de outubro de 2018, e o inciso 2º do artigo 4º não existe pertinência ao inciso citado. Então, as emendas lidas aqui estão em discussão. Com a palavra, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. As emendas são apenas para lapidar de fato aí o projeto e são favoráveis a dar maior a aplicação da lei. No caso em tela, durante a tramitação desse projeto, que já se estende há 5 anos, mais, né? 6 anos, nós tivemos a aprovação da lei do marco regulatório. Em virtude dessa lei, nós tivemos também que fazer a supressão de determinada redação. E algumas são de autoria do ex-vereador Hamilton Filho, que suprimiu a exigência de uma autorização do Ministério Público, e também, por conta dessa emenda do então colega vereador Hamilton Filho, nós tivemos que fazer outras que remetia ao inciso, à parte do inciso suprimida. Então são apenas adequações ao texto normativo, ao texto legal, para que tenhamos a facilidade na aplicação da lei e não há nenhum óbice, apenas ajustes para que possamos aprovar uma lei aplicável e possamos ter os critérios para aferir a concessão do título. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. As emendas lidas ainda em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem, as emendas estão aprovadas por unanimidade dos presentes. Passo a palavra ao nosso auxiliar, vereador Fernando Paiva, para a leitura de mais um projeto em primeira votação.
Projeto de lei ordinária número 176/2019 do vereador Telles Júnior, que institui no município de Anápolis o mês de janeiro branco, dedicado à realização de ações educativas para a difusão da saúde mental e da outras providências. As comissões de Constituição e Justiça, Saúde, Assistência Social e Educação e Finanças favoráveis ao projeto.
Obrigado, vereador Fernando Paiva. Registrando a presença plenária do âncora da Rádio Manchester, Lucivan Machado, seja bem-vindo. Projeto de lei ordinária 176/2019, de autoria do vereador Telles Júnior, está em discussão. Inicialmente, com a palavra, o autor.
Senhor presidente, quero discutir aqui esse projeto. O propósito da campanha do Janeiro Branco, colocar a saúde mental da humanidade em pauta e requer inúmeros atores da sociedade, seja eles privados, públicos, instituições sociais ou mídias, com sua capacidade de fusão, se faz importante nesse universo. Assim, nós temos a certeza de que essa proposta, ela está alinhada ao interesse da sociedade anapolina. Contamos com o apoio de todos nesta votação, como também já discursei no pequeno expediente da sessão de hoje. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Tele Júnior. Ainda na discussão do projeto, vereador Lélio Varenga.
Obrigado, presidente. Quero cumprimentar o vereador Teles, né? E dizer também que nós já existe nessa casa aqui uma lei, sabe, que ela trata especificamente da valorização da vida e também contra o suicídio, que é o Setembro Amarelo, uma lei de propositura nossa, do vereador Lélio Alvarenga, que passou por essa casa e também foi sancionada, e que ela já existe desde o ano passado. Mas tudo o que a gente fizer em favor da gente poder alertar, estar antenado contra esses distúrbios neurológicos, psicológicos, que às vezes leva a pessoa a tomar alguma atitude que não é da sua vontade, nós temos que aplaudir, temos que estar juntos, tá? Estamos juntos nessa luta aí. Com certeza, quem ganha é a população anapolina, por mais uma lei que venha ao encontro das necessidades das pessoas, de forma especial, volto a dizer, das pessoas que têm algum distúrbio neurológico, psicológico, muitas vezes levando até mesmo ao suicídio. Então, cumprimento Vossa Excelência. Estamos juntos. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Projeto ainda em discussão, em votação, votação simbólica. Se contrário, se manifesta. Em projeto 176 de 2019, de autoria do vereador Tele Júnior, aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra com o vereador Ederson Lopes, que está nos secretariando para a leitura de um projeto em única votação.
Projeto em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo 114/2020, de autoria do vereador Pastor Elias, que dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadania anapolina ao ilustríssimo senhor Adão Dutra Gonçalves, pastor presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério Boa Vista em Anápolis. As comissões de Constituição, Justiça e Educação favoráveis ao projeto em primeira e única votação, senhor presidente.
Projeto de decreto legislativo 114 de 2020, de autoria do vereador Pastor Elias Ferreira, está em discussão, inicialmente com a palavra o autor.
Obrigado, presidente Leandro Ribeiro. Esse projeto de decreto legislativo de número 04/2020, aonde concede aqui o título cidadão anapolino ao pastor Adão Dutra Gonçalves, ele que é uma pessoa que há muitos anos mora aqui na cidade de Anápolis, vou ler a justificativa para vocês conhecerem um pouco da pessoa do pastor Adão. Adão Dutra Gonçalves nasceu aos 9 dias do mês de dezembro de 1964 na cidade de Hidrolina, Goiás, filho de Antônio Gonçalves Ferreira e de Antônia Pereira Dutra, em memória, casado com a Perpétua Isabel da Silva, com o qual foi presenteado com duas filhas, a Poliana Gonçalves da Silva e Souza e Thaís Fernanda Silva Gonçalves. Serviu ao Exército Brasileiro na Capital Federal de Brasília, lotado no Batalhão Brasileiro da Guarda Presidencial no ano de 1983. Por razões familiares, solicitou baixa no Exército, retornando para Anápolis. Mas no ano de 1994 foi ordenado ao cargo de pastor em convenção das Assembleias de Deus na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, presidido pelo saudoso pastor Antônio Alves Carneiro. Formado em teologia, atualmente é pastor presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério de Boa Vista em Anápolis, presidente, e o presente decreto legislativo visa reconhecer a importância de termos um líder como o pastor Adão Dutra Gonçalves, que contribui com o crescimento e desenvolvimento de Anápolis através do Evangelho de Cristo, posto que as igrejas evangélicas possuem um importante papel social neste aspecto. Destacamos os relevantes serviços prestados pela Igreja Assembleia de Deus Ministério Boa Vista em Anápolis, que conta com 4 congregações na cidade de Anápolis. Um belo trabalho, conto aqui com o voto dos nossos nobres pares e que Deus possa abençoar o pastor Adão, também ele e a sua família, que tem feito um brilhante trabalho há muitos anos aqui na nossa cidade de Anápolis e também na região. Por que não dizer em várias cidades, porque eu conheço o trabalho do pastor Adão, feito com tudo isso que eu tenho emprestado na nossa cidade. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Projeto de decreto legislativo ainda em discussão, em votação, votação nominal. Américo Ferreira. Américo Ferreira vota favorável. Deusmar Japão.
Favorável.
Deusmar Japão também vota favorável. Vereador Domingos Paula. Domingos Paula está no plenário. Pastor Elias Ferreira.
Favorável.
Jackson Charles.
Favorável.
Jean Carlos.
Favorável.
João Feitosa.
Favorável, senhor presidente.
João da Luz.
Favorável, presidente.
Fernando Paiva.
Favorável, presidente.
Leandro Ribeiro vota favorável. Lélio Varenga.
Favorável, presidente.
Lizier José Borges.
Favorável.
Vice-presidente Luiz Santos Lacerda.
A favor, presidente.
Pedro Mariano.
A favor, senhor presidente.
Vereador Telly Júnior.
Favorável, presidente.
Vereadora Thaís Souza.
Favorável.
Vereador Ederson Lopes.
Favorável.
Com 16 votos favoráveis e unanimidade dos presentes, o projeto está aprovado. Passo a palavra ao vereador Ederson Lopes para... Ainda em tempo, o vereador Domingos Paula registra votos favoráveis, aumentando de 16 para 17 votos favoráveis e o total de presentes. Passo a palavra ao vereador Ederson Lopes para a votação de moções, indicações e requerimentos.
Moção de apelo de autoria do vereador Lélio Alvarenga, assinada por diversos outros vereadores, solicitando ao Supremo Tribunal Federal contra a ADI... ADIM, é um ADIM? Aqui está ADIM, né? De gênero, que discute a constitucionalidade de leis municipais e estaduais que proíbem a inclusão de expressões relacionadas à ideologia, identidade e orientação de gênero nas escolas públicas. Vou assinar aqui também que meu nome não estava... Moção de pesar de autoria do vereador Lélio Alvarenga pelo falecimento do senhor Davi Leandro Silva Cabral. Moção de... Moção de aplauso ao subprocurador da Câmara Municipal de Anápolis, doutor Leonan Pinheiro Lima, pelos seus 60 anos. Autoria do vereador... João Feitosa. Moção de aplauso de autoria do vereador Lélio Alvarenga em homenagem ao 4º Batalhão da Polícia Militar pela apreensão de 5 tabletes de substâncias esverdeadas, aparentemente maconha, 12 tabletes de substâncias semelhantes à maconha e vários outros. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando à gerência da Enel, em Anápolis, poda de árvore na rua F03, residencial Flamboyant. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando reparo de boca de lobo na Alameda Fortaleza, setor industrial aeroporto. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando implantação de galeria de água pluvial na rua Pirinópolis, bairro Polo Centro. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando limpeza, roçagem, retirada de lixo em área localizada na rua SC1, no setor Santa Clara, Anápolis. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando limpeza e reparo em boca de lobo na avenida Sócrates Mardoqueu Diniz, no residencial Real, Calistópolis. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando implantação de quebra-mola na avenida Senador Ramos Caiado, bairro São Carlos. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando tapa-buraco na rua 14, bairro de Lourdes. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando limpeza e reparo de boca de lobo na avenida Fernando Costa. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando a Goinfra, pavimentação asfalto, toda a extensão da estrada intermunicipal, trecho que liga a rodovia 060 até a Catarinense, município de Anápolis, e da rodovia 437 ao lado do comércio Venda da Divisa, que liga a cidade de Gameleira de Goiás. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando a Goinfra,
extensão de estrada municipal, trecho entre condomínio Terras Alphaville e a rodovia GR-437, em frente à subestação Pirineus. Requerimento do vereador Alfredo Landim, solicitando estudos para a contenção de erosão na nascente do ribeirão Pindobal. Requerimento do vereador Alfredo Landim, solicitando contenção de erosão no ribeirão Anicuns, entre o residencial Alphaville e Vitor Braga. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando serviço de castração de animais no setor tropical e região. Tá, isso aqui é pra você. Requerimento do vereador João da Luz, solicitando reparo de iluminação pública e troca de lâmpadas no poste localizado na rua JK, Nova Vila. Requerimento do vereador Dominguinhos do Cedro, solicitando serviço de limpeza de boca de lobo, localizado na rua Associação dos Imobiliárias, no setor sul, terceira etapa, residencial Itororó.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Lembrando que os requerimentos dos vereadores ausentes, Alfredo Landim, Pedro Mariano, Mauro Severiano e outros que estão liberados para fazer o teletrabalho por estarem no grupo de risco, serão lidos toda vez que forem protocolados para despacho. Os requerimentos, moções e indicações lidos estão em discussão. Discutindo. Inicialmente, vereador Lélio Varenga.
Senhor presidente, mais uma vez, pedir aos nobres pares a respeito desta moção de apelo contra a DI 5668. Lembrando aos nobres pares que ela está pautada, está marcada para ser apreciada dia 11 de novembro agora, né? Então, nós possamos aí falar com todos os nossos deputados, que são cristãos, e mais uma vez dizer que eles não desistem, né? Já há tempo, eles são derrotados. Basicamente, os 6 mil municípios brasileiros já disseram não algumas vezes, foram derrotados, vão atrás, buscando, sempre mudando, colocando nomes que até parecem ser bonitos, né? Começaram com ideologia de gênero, e agora teoria de gênero, né? Sempre tentando ludibriar, enganar o nosso povo, dizer que isso é preconceito. Não, pelo contrário, né? Preconceito é tentar você induzir uma criança a fazer experimentos sexuais fora da época, né? Então, mais uma vez, pedir ao Novos Padres dizer que somos contrários, sim, essa ADI 5668, protocolada mais uma vez pelo PSOL, Partido Socialismo, né, que vem aí dia a dia tentando colocar a cabeça das nossas crianças que... introduzindo desta forma, nós estaríamos desconstruindo a família. Pelo contrário, né? Nós estamos desconstruindo se nós autorizarmos, se nós implantarmos esta agora teoria de gênero com as nossas crianças. Então, mais uma vez, peço aos nobres pares que possam nos acompanhar, que nós possamos aí, se Deus quiser, com certeza, Deus está à frente tomando conta da nossa nação. Nossa nação é cristã, nossa nação é família, defende a família e defende também as nossas crianças. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Na sequência, pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, na discussão desses requerimentos e moções, eu quero discutir pelo menos 3 requerimentos. Primeiro, é esse requerimento que nós fizemos a pedido da população hoje de manhã, conversando aqui com a nossa colega Thaís, que ela é envolvida com essa questão dos animais. Também reportamos e conversamos com o nosso amigo Júlio César, ele que é o responsável ali pela nossa vigilância sanitária. Ele me diz que vai colocar dentro do cronograma para que seja feito isso o mais rápido possível, agora no mês de novembro, ali no setor tropical e também no setor já adjacente, a questão da castração dos animais. Agora é preciso de haver uma consciência, senhor presidente, dos donos de animais e daqueles que às vezes recebem ou têm os animais e soltam pela rua da vida aí. Gente, nós precisamos ter consciência. Eu fico feliz porque nós temos ali próximo à minha casa, a gente tem um local onde as pessoas passam e dá a questão do alimento, doando o alimento, colocando para os animais ali. Agora é preciso ter consciência que quando o castramóvel chega no local, a população procure e leve seus animais, faz seu cadastro, para fazer a castração, seja do gato, do cachorro, mas é preciso ter consciência da população, que também é uma questão de saúde.
Portanto, eu agradeço aí ao Júlio César da Vigilância Sanitária, ao Gúbio, e também ao próprio trabalho daqueles que estão envolvidos com essa questão dos animais no nosso município, que não tem ficado aquém. Está, sim, atento quanto a essa questão. E na questão dos outros dois requerimentos, é esse do asfalto, da onde eu disse aqui, na tribuna, saindo ali da Catarinense até a antiga, conhecida como antiga venda da divisa, e também partindo ali do novo do nosso condomínio, do Terras Alphaville, até próxima estação Pirineus, o asfaltamento, isso direcionado à Goinfra. Vamos lutar para que isso aconteça e quem sai ganhando é a nossa população, os moradores do nosso município. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, pastor Elias Ferreira. Requerimentos, moções, indicação em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Requerimentos, indicações e moções aprovados por unanimidade dos presentes. Ainda no espaço da ordem do dia, pela liderança do Democratas, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Leandro. Cumprimentar a todos com um bom dia. Nessa ordem do dia aqui, eu queria fazer uma manifestação pública de algumas pessoas que estão clamando uma intervenção do poder público legislativo. Inclusive, nós estamos preparando uma moção de apelo ao nosso governador Ronaldo Caiado, e para pedir o quê? Uma flexibilização com relação ao pagamento do IPVA, do seguro. Ainda não está contente com o parcelamento que o governador disponibilizou para os moradores da cidade de Anápolis. E nós estamos vendo, eu acho que inoportunamente, muitas motos, muitos carros de trabalhadores sendo presas e sendo levados para o pátio. As pessoas, elas não deram conta de pagar, tiveram dificuldade, justamente dificuldade econômica, para poder quitar esses pagamentos devido a pandemia que nós enfrentamos, ao Covid-19. Nós vamos fazer um clamor ao governador para que essas ferramentas de trabalho desses trabalhadores que precisam do seu veículo, que o governador pelo menos aguarde o final dessa pandemia para poder estar exercendo tantas blitz na nossa cidade, prendendo esses veículos, levando para o pátio, e aí ocasionando uma situação mais difícil ainda, porque a cada dia que passa, a cada dia que o veículo fica no pátio, estrangula mais ainda as dívidas desses trabalhadores. Eu sei que a blitz é importante para poder alcançar milhantes, pessoas que cometem crimes, mas esses trabalhadores, muitos trabalhadores, estão tendo prejuízo do veículo e o custo desses serviços no pátio é muito caro, e nós vamos sim preparar aqui uma moção para o nosso governador Caiado, pedindo para ele que cesse essas blitzes, alcançando esses trabalhadores que estão perdendo essa ferramenta de trabalho, que é o seu carro, que é a sua moto, e que enfrentam dificuldades financeiras e econômicas em virtude da pandemia. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Ainda no espaço da ordem do dia, pela liderança do PSD, vereador pastor Elias Ferreira.
Senhor presidente, eu quero aqui responder a população da região, aqui pela ordem do PSD, e eu quero pedir ao nosso líder do prefeito, Jackson Charles, que ele é inteirado mais do assunto, mas eu vou responder aqui, Jackson, e pedir o seu apoio para nós informar a população. Recebi muita cobrança anteontem, ontem, hoje, é na questão que foi fechada a pedido da justiça, do promotor de justiça, o ecoponto lá do Jandaia, ali da região do Adriana Parque, Dom Felipe, Ana Carolina, Guanabara, Vila Jaiara, Nova Vila, Las Palmas e aquela região adjacente. Até porque, por causa do CMEI, a questão também ali, onde tem a UBS, mas só que, segundo o nosso procurador, doutor Carlos Alberto, me disse hoje, continua de pé o pedido que foi feito à juíza para que seja liberado aqueles contêineres que Vossa Excelência era o presidente do meio ambiente, que só fez a apreensão, né? Me parece que já estavam envolvidos 3 municípios, Anápolis, Silvânia e Goianápolis, até porque não depende só do município de Anápolis a liberação desses contêineres para ser colocado lá no local. Conversando com o nosso doutor Fabrício Lopes, a quem eu respeito e considero muito, ele me disse hoje pela manhã que está aguardando a resposta da juíza para que seja colocado esses contêineres, que eles têm uma lataria mais forte para aguentar
a questão do descarte do material de construção. Porque se colocar os contêineres que tem a lataria fina, eles não resistem. Mas a população, Jacques, eu fui informado que muitos procuravam ali para descartar acima de uma tonelada, o que não é permitido. Hoje ainda é liberado para colocar uma tonelada lá no setor sul, no ecoponto do setor sul, lá próximo ao Arco Verde, e também no próprio aterro sanitário. Mas muitas pessoas, usando de esperteza, estavam levando e depositando mais de uma tonelada. E ele me disse também que está aguardando a liberação do meio ambiente para que seja construído um novo ecoponto dentro da lei. O município está atento e vai ser feito. Gostaria que Vossa Excelência explicasse melhor, se você puder. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Não havendo mais inscritos na ordem do dia, encerramos o espaço da ordem do dia e abrimos o espaço das comunicações. Vereador Fernando Paiva? Não? Então, sem inscritos no espaço das comunicações, agradecendo os ouvintes que nos acompanharam através da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanharam através da Web TV, convocando outra sessão para amanhã, dia 28 de outubro de 2020, quarta-feira, em horário regimental. Sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Uma terça-feira abençoada a todos.